Cumprimento, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores e ouvintes da TV e também da Rádio Senado que acompanham essa sessão. Vou falar hoje, nesta tarde, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que completou 15 anos em vigor nesse ano, agora em 2015. Não há como negar que a lei inovou a contabilidade pública e a execução dos orçamentos públicos também, uma vez que introduziu diversos limites de gastos, seja para despesas do exercício ou seja para o grau de endividamento de cada uma das unidades. A LRF, ou a Lei de Responsabilidade Fiscal, também promoveu transparência dos gastos públicos, já que obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas da União, dos Estados e também dos municípios, e que tem a prerrogativa de aprovarem ou não estas contas. Criada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a lei impôs um planejamento ao que deve ser executado e o controle dos custos aí envolvidos. Ajudou a reduzir o risco e estimulou investimentos externos no país. Inspirada em outros exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, também na Nova Zelândia, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu restrições orçamentárias, visando preservar a situação fiscal dos entes federados, com o objetivo de garantir a saúde financeira de todos os entes da federação e a aplicação de recursos nas esferas adequadas e ainda em uma boa herança administrativa para os futuros gestores do governo federal, estadual e municipal. O que se busca com a Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio e a autossustentabilidade, ou seja, aquele que prescinde da operação de crédito é, portanto, sem aumento da dívida pública. O intuito é que os gastos sejam feitos com o dinheiro que se dispõe, para que não se endivide desordenadamente. Senhor presidente, dito isso, para que fique claro a importância dos benefícios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe para o Brasil no que diz respeito ao controle, fiscalização, planejamento dos gastos públicos e para a credibilidade e a estabilidade da moeda brasileira. Digo que chegou também a hora de uma reformulação dessa lei. Ela precisa ser ampliada e, como toda lei, aperfeiçoada. Mas é preciso que elas sejam claras e que sejam cumpridas, para que não pairem dúvidas e se evite, assim, distorções nas contas públicas e que não seja tanta as polêmicas entre os pareceres técnicos e os pareceres políticos, como tem acontecido em diversas esferas do poder. Faz-se urgente recuperar a credibilidade da política fiscal no Brasil. Colegas senadoras e senadores, em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal continua prestando excelentes serviços ao país, mas que no novo sistema de avaliação da qualidade dos gastos deve prosperar a combinação de uma lei com a atitude política do setor público. Aí, senhor presidente, que vem a segunda parte dos meus comentários, porque nós estamos vivendo exatamente isso. Todos nós queremos que a lei seja cumprida. Os entes federados são obrigados a respeitarem a lei, mas as pedaladas fiscais que nós estamos ouvindo e que agora o Tribunal de Contas da União começa a pedir explicações ao governo, foi porque essa lei, que vinha aqui ressaltar um dos seus 15 anos, debutando aqui como se fosse uma jovem, né, ela não foi observada nesse período. E como não foi observada, os problemas que nós estamos hoje vivenciando, os problemas que nos fazem seguir um caminho de arrocho fiscal, arrocho monetário, ajuste fiscal, foi porque desajustou aí atrás. Porque se tivéssemos, nesses 15 anos, convivido e respeitado esta lei, nós não teríamos a situação que temos hoje. E se pegarmos alguns estados da Federação Brasileira, e eu quero citar o exemplo do meu estado, o estado de Mato Grosso, que nesses 15 anos, a começar lá atrás ainda com o governador Dante Oliveira, já falecido, depois passei o governador Dante passou 8 anos no governo, eu passei mais 8 anos, governador Simval 4 anos e agora governador Pedro Taques. As contas do estado de Mato Grosso são contas tranquilas. Há discussão de fluxo de caixa, mas há o macro da economia, porque em todos esses períodos de sucessões de governo, nós tivemos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, porque o nosso Tribunal de Contas, hoje comandado pelo ex-secretário de Fazenda, meu governo Valdir Teis, e todos os outros que o antecederam, foram rígidos na cobrança, sem flexibilizar nada. Portanto, o estado de Mato Grosso andou na linha e que era a mesma linha que o governo brasileiro deveria ter andado. Bem, se ele não andou, hoje, então, está sendo pedido à nação brasileira um ajuste fiscal e um arrocho monetário, onde o crédito sumiu da praça, ninguém mais tem dinheiro para nada, construtoras não recebem do governo, construtoras não conseguem crédito na praça, não tem banco que os financie, porque as construtoras elas têm crédito com o governo, quer ser estadual ou federal. Quem empresta dinheiro quer saber de onde vem o dinheiro para pagá-los, não é verdade, presidente? Se não tem, por parte do governo, o comprometimento do pagamento em dia, é óbvio que os bancos vão entender que não vão receber no dia também, já que essas empresas são empresas especializadas na construção de rodovias, de ferrovias, de pontes, e são empresas que trabalham no 100%, pode-se dizer, para os governos estaduais, os governos federais e também nos municipais. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, da importância dessa lei, mas mais que a lei, é o cumprimento da lei. As pedaladas que foram dadas ou que foram feitas no ano 2014, com notório saber e intuito da campanha eleitoral, a conta chegou. A conta está aí e todos nós estamos pagando. E muitos me pedem, senhor presidente Eumano, quando que vai melhorar? E eu tenho sido sincero. Só vai piorar muito antes de melhorar ainda. Porque o arrocho, a lição de casa que tem que ser feita, ela é muito grande. E como na casa de todos nós, se gastamos mais em determinados períodos, temos duas providências a fazer: economizar e colocar mais gente para produzir, mais gente para trazer salário, trazer dinheiro para dentro de casa para poder pagar o cartão de crédito. Então, senhor presidente, eu, em 2014, por várias vezes subi nessa tribuna, ou subi a esta tribuna, para, junto com outros colegas que aqui passaram e se manifestaram naqueles períodos, dizendo que a conta viria no futuro, que não era possível a gastança desordenada como estava sendo feito, as desonerações como estavam sendo feitas, muitas leis que aprovamos aqui nesse Senado, na Câmara, várias vezes subiram aqui, vários sindicatos, muitas pessoas bateram muitas fotos, e eu ali do meu lugar falava com meus colegas sempre, olha, cada subida dessa turma para bater foto aqui vai custar R$1 bilhão a mais para a União. Todo mundo só pensa em fazer benefícios. Todos querem fazer benefícios, todos querem abrir a mão, todos querem doar. Mas quem trabalha nesse país? O trabalhador trabalha com as empresas. As empresas precisam ser respeitadas, as empresas precisam ter um ambiente de trabalho, um ambiente de negócios que faça com que elas, no final do mês, no final do ano, tenham condições de pagar os salários dos seus trabalhadores, cumprir com os seus fornecedores, pagar os seus impostos e ainda sobrar algum lucro. Porque ninguém trabalha de graça, ninguém pode trabalhar de graça. Todos, absolutamente todos, têm direito a um lucro justo, um lucro decente, para que as suas atividades, as suas empresas continuem crescendo. Então, senhor presidente, eu fiz uma parte hoje aqui ao senador Cristóvão, quando disse isso. Infelizmente, no nosso país, ou aqui no Senado e na Câmara, eu vejo muito pouca gente se preocupar com que aqueles que efetivamente são os responsáveis no final do mês para pagar os impostos, pagar os salários e fazer com que esse país ande para frente, que são as empresas, grandes, pequenas, médias. Senhor presidente, quando criamos aqui uma determinada legislação, não olhamos para se a empresa é pequena, se ela é média, se ela é grande, achamos que todo mundo ganha igual e que todo mundo tem a mesma responsabilidade e deve ter a mesma responsabilidade. E eu digo para Vossa Excelência que não deve ser assim, que nós temos que ter mais cuidado ao aprovar, ao discutir algumas matérias, porque uma padaria, uma confeitaria, e aonde esses caras levantam, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes não vão nem dormir, é uma atividade permanente. Se você pegar esse pequeno negócio desse cidadão, eu não sei se sobra para ele, senador Benedito, 25 mil, 30 mil reais por mês no negócio dele, eu acho que não sobra. Acho que não sobra. E qualquer funcionário público aqui, dos controles, quer seja do Ministério Público, da Justiça, enfim, aqui no Congresso, deve ter muita gente de 25 mil reais por mês, de 15 mil, de 18 mil por mês. Sem nenhum risco. Sem nenhum risco. E o cidadão está lá, 4, 5, 10 empregados, luz, água, trigo, fermento, trabalhando todo dia. E não sei se sobra para ele 15 mil ou 20 mil por mês. E quando vem a lei, e quando fizemos ou fazemos a lei aqui, achamos que todo mundo é Ford, todo mundo é Fiat, todo mundo é Vale do Rio Doce, todo mundo é Petrobras, todo mundo é grande. Não é assim que funciona nesse país. Não podemos generalizar, não podemos querer olhar todos iguais quando somos diferentes. Tem coisas que são colocadas sob a responsabilidade de determinadas empresas que elas conseguem cumprir, outras não. E, no entanto, as penalidades são iguais para os grandes, para os pequenos, para os médios. Então, senhor presidente, eu, ao vir à tribuna e comemorar os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não posso passar também por esse assunto, ainda que rapidamente, de dizer o quanto nós estamos desestruturados no setor produtivo desse país. Se formos comparar o nosso país, a nossa legislação trabalhista, as nossas exigências ambientais, os compromissos que colocam sobre as empresas, em relação ao que fazem em determinados países, notadamente como os Estados Unidos, que é um exemplo a ser seguido pelo seu dinamismo, pela sua praticidade, pela maneira rápida como decidem as coisas, nós não temos o que fazer. Quem sabe se pudéssemos todos nós mudar nossos negócios para os Estados Unidos. Mas não é assim, a gente não consegue. As nossas vidas, as nossas oportunidades estão aqui. E nós temos que fazer as mudanças e propor as mudanças aqui. E não estou aqui fazendo um discurso para fora, cobrando a responsabilidade de quem está lá fora. Eu estou fazendo um discurso aqui dentro, cobrando a responsabilidade de quem está aqui dentro. É aqui nesse salão azul e lá no verde, que devemos ter a responsabilidade de criar um ambiente que seja um ambiente fácil de ser cumprido. Uma lei de responsabilidade fiscal que seja fácil de ser cumprida, mas que seja cumprida. E que as leis, muitas vezes, principalmente o Ministério Público tem feito muito isso contra prefeitos ou contra empresários, coisa parecida, o benefício da lei nunca mais foi observado em prol do trabalho. Ela sempre é em prol da justiça. E o caminho, muitas vezes, não é uma linha só. É como se fosse uma estrada. Às vezes anda-se um pouco mais à esquerda, às vezes um pouco mais à direita, mas a faixa de andar é nesta linha, ou entre essas duas linhas. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui finalizar o meu pronunciamento. Poderia passar aqui reclamando e dizendo muitas vezes ou muitas coisas, mas e conclamar o nosso Senado Federal de que nós possamos fazer uma lição de casa. E para isso eu propus ao presidente Renan, e ele já deve ter comunicado os partidos, para que possam fazer a indicação de notáveis da sociedade brasileira, para que a gente tenha uma comissão especial para discutir um pouco essas questões. A relação das empresas, a relação dos empregados, trabalho, capital, mas que esse caminho seja um caminho de menos desconfiança, um caminho mais azeitado, um caminho de acreditar mais nas pessoas, um caminho de descriminalizar muitas coisas que aí estão e que os controles que temos hoje estão levando à inviabilidade das empresas, daqueles que efetivamente produzem e geram riqueza. O Estado brasileiro, o Estado do Estado de Mato Grosso, ou qualquer um do Estado, o município, nós não produzimos nada como ente federado. O que temos nos caixas para governar vem da iniciativa privada. As estatais nossas não conseguem dar lucro, só dá prejuízo, e a iniciativa privada é obrigada a fazer isso. Então, nós aqui no Senado temos a obrigação de olhar para esse setor, que é o setor que gera riqueza, que gera emprego e que vai dar a sustentabilidade econômica para o país. Ao sair do ajuste fiscal, devemos ter um novo país, devemos ter uma nova fórmula, um novo método das relações trabalho-emprego, capital-trabalho, para que possamos ser eficientes e possamos ser duradouros, que possamos olhar no país no futuro, também no futuro. Disse aqui já algumas vezes, senador Eumano, que eu me sinto um pouco frustrado com o meu país, porque meu pai aprendeu com um avô, meu avô e o pai dele, que eles diziam que o Brasil era o país do futuro e que ele estava trabalhando para ver o filho dele nesse Brasil do futuro. Meu avô não conseguiu ver. Meu pai quis fazer isso por mim, também não conseguiu fazer. E eu, agora numa posição política diferente, que teve meu avô, que teve meu pai, que eram agricultores, eu, além da iniciativa privada que atuo e na política que faço, tenho a obrigação de trabalhar cada vez mais, de poder fazer isso pelo meu filho. Talvez não consiga mais fazer para o meu filho, porque ele já tem 27 anos, mas o meu neto, que tem 4 anos, e a minha neta, que tem 10 anos, merecem. E assim como milhões de brasileiros e brasileiras que estão aí nessa faixa etária, merecem ter um país diferente no futuro. E o país diferente no futuro, quem vai fazer somos nós, mostrando o caminho para aqueles que vão nos suceder, aqueles que vêm para trás, porque a fila anda. A fila anda. Hoje nós estamos aqui, daqui 10 anos ou daqui 15 anos, a maioria de nós já não estará mais aqui no Senado, porque a idade já não vai permitir que aqui estejamos. Mas novas pessoas virão aqui. Então isso é um eterno construir, é um eterno fazer. E é isso que eu quero chamar a atenção do Senado. Vamos fazer um esforço para poder fazer um país diferente, um país moderno, um país que seja de todos. E para ser de todos, precisamos gerar riquezas, ser eficiente, ser transparente, senão não vamos a lugar nenhum. Muito obrigado, presidente.